chumbado pelo Partido Socialista. Propusemos aumentar um aumento intercalar dos salários da administração pública para responder à inflação. Não estamos a falar dos trabalhadores recuperarem poder de compra, estamos a falar pura e simplesmente de uma medida básica de proteção dos salários e dos rendimentos face à inflação que já se fez sentir, que já existe e com a qual os trabalhadores se confrontam todos os dias. Propusemos atualizar ao menos o subsídio de refeição chumbado pelo Partido Socialista. Propusemos até um singelo reforço do apoio aos cuidadores e às cuidadoras informais que têm sido achincalhados pela execução orçamental do Partido Socialista, do Governo do Partido Socialista, que é uma forma concreta de boicotar a lei que esta Assembleia da República aprovou. Essa proposta foi chumbada pelo Partido Socialista. Avocamos agora, hoje, aqui, nesta manhã, uma proposta, uma medida fundamental de proteção dos rendimentos e de aumento intercalar do salário mínimo nacional. Temos aqui a oportunidade de levar a sério a proteção dos rendimentos. E é esse o desafio e é com essa ação concreta que o Partido Socialista e que o Governo se vai confrontar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda há senhoras deputadas e membros do Governo inscritos, mas como nos aproximamos da hora em que iniciaremos as votações, peço aos serviços que acionem o sistema de verificação de quórum para a votação. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de responder à Sra. Deputada Rita Matias. A Sra. Deputada considera que o PAN, ao defender esta medida, que sou feminista bacoca. Pois bem, Sra. Deputada, eu acho que Pacóvio é mesmo ser-se machista, é mesmo não entender que a sociedade, a humanidade... Senhora Deputada, a humanidade, felizmente, é feita de diversidade. E com orgulho sou feminista, sim. Defendo a igualdade de género. Defendo também que as pessoas com útero, homens e mulheres, porque as pessoas trans também devem ser respeitadas naquela que é a sua identidade de género. E naquela que é também a sua diversidade biológica e devem ser por isso incluídas não só nesta proposta, como na proposta também do combate à pobreza menstrual. A senhora deputada assume-se como antifeminista, mas a senhora deputada faz parte de um partido que tem um coordenador da juventude que acha que as mulheres são inaptas para a política. A senhora deputada sente-se confortável desse lado da bancada, mas há de facto uma linha que nos separa e essa linha é civilizacional, senhora deputada. E quanto àquilo que disse em relação à questão da remuneração e considerando também os esclarecimentos que foram pedidos, quer pelo Bloco de Esquerda, quer também a intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares, eu não posso deixar de referir que a proposta do PAN procura salvaguardar a questão da perda da retribuição. Mas como efetivamente estamos perante uma norma que visa a regulamentação por parte do Governo e não uma alteração direta da legislação, entendemos que há condições mais do que significativas para quem cede a regulamentação, todas estas preocupações sejam acauteladas. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, estejam acauteladas, porque efetivamente aquilo que queremos fazer é salvaguardar os direitos das mulheres. Há quem os despreze, há quem efetivamente não esteja do lado certo da história, mas não é certamente o lado deste hemiciclo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto, há pouco referiu que havia apenas pouco mais de uma página de medidas para a valorização do interior e por isso queria convidá-lo veemente a ler as centenas de páginas do relatório de balanço do Programa de Valorização do Interior, com dados concretos de investimento que se traduzem em mais de 5 mil milhões de euros nestes territórios, mas sobretudo quero convidá-lo a falar com os milhares de pessoas que têm sido e usufruído das nossas medidas para a valorização do interior, nomeadamente, e que são medidas integradas e não desgarradas como aquelas que propõem, e que se tratam de medidas de apoio à mobilidade e de incentivo à mobilidade de trabalhadores para estes territórios, de incentivo ao emprego, de incentivo às qualificações, ao conhecimento, à tecnologia, à inovação e ao empreendedorismo e ao investimento empresarial. Tratam-se, como eu dizia, de medidas integradas e são, de facto, milhares as pessoas e as suas famílias que têm usufruído destas medidas. Queria apenas destacar um número bem evidente, que é, antes do Programa de Valorização do Interior, a contratação de recursos humanos altamente qualificados em todo o país, a expressão do interior era 20% e agora a expressão do interior na totalidade do país é 64%. E queria também lembrar que os critérios de definição dos territórios do interior não são apenas a baixa densidade populacional, são critérios de densidade populacional naturalmente, mas também sociodemográficos, socioeconómicos, de PIB, de grau de ensino da população, entre muitos outros, e que exigem, por isso, medidas integradas, complementares, que é como as que estamos a colocar no terreno, no âmbito deste plano de valorização do interior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Entretanto, houve um pedido de defesa da honra da bancada do Grupo Parlamentar do Chega. Senhoras deputadas, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, todos os deputados e grupos parlamentares têm direito a utilizar tudo aquilo que o regimento lhes garante. Já está presente a senhora deputada Inês Sousa Real, visto que julgo que o pedido de defesa da honra da bancada se refere a uma intervenção da deputada Inês Sousa Real. Portanto, dou a palavra ao líder parlamentar do Chega para o efeito. Dispõe de 2 minutos. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, peço...
É só para a semana.
Senhoras e senhores deputados, temos uma longa jornada à nossa frente.
Não é Coreia do Norte, é só para a semana.
Peço que sejam respeitadas as condições para que o Sr. Deputado possa intervir. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pedi, de facto, a honra da bancada do Chega, porque há 2 aspectos que são importantes, Sra. Deputada. Primeiro, chamar uma deputada de Pacóvia não é certamente a boa linguagem que a Sra. Deputada tanto advoga e que durante os 2 últimos anos, quando foi ofendida, tantas vezes se levantou dessa bancada. Mas, ó Sra. Deputada, sabe que há de facto o mundo que nos separa. A Sra. Deputada não é feminista, porque se fosse feminista, não tinha estado ao lado do Partido Socialista em medidas que tiraram 30% do rendimento das mulheres nos últimos 2 anos. Isso não é ser feminista, isso é ser vendida ao Partido Socialista. É isso que é ser feminista. Mas eu, Sra. Deputada, mas eu vou-lhe dizer mais, Sra. Deputada. É que chegar aqui como se tivesse toda a prerrogativa do mundo defender as mulheres, Sra. Deputada, é uma num grupo parlamentar. Eu sei que já teve 4, passou para uma. Este grupo parlamentar tem uma mulher em 12. Houve 10 vezes mais mulheres que votaram no Chega do que no PAN, Sra. Deputada. Eu sei que lhe custa ouvir, mas é a verdade dos números. Isso não tem respeito pelas suas eleitoras. Tenha ao menos respeito pelas eleitoras de outro partido. É que, Sra. Deputada, trazer a esta Câmara uma proposta que tira direitos às mulheres e que não lhes dá, porque lhes dá uma licença sem remuneração, não é certamente uma grande dose de feminismo. É um golpe nos direitos das mulheres que a Sra. Deputada quer aqui trazer. E isso não convence não só o Chega. Não convence o Chega, como não convence os parceiros à sua esquerda, à sua direita, e apenas a convence a si por querer dar um golpe mediático nos dias que estamos a viver e a copiar a legislação espanhola. Quando quiser dar lições de moral, olhe para o seu partido, porque do seu partido nós não aceitamos nenhuma lição de moral.
Tem agora a palavra para dar explicações a Sra. Deputada Isabel Sousa Real. Também dispõe... Inês Sousa Real, peço desculpa. Dispõe até de 2 minutos.
Oh, Sr. Deputado, eu compreendo que se calhar não ouviu o que a deputada da sua bancada disse. A sua deputada chamou-me de feminista bacoca. Se for ao dicionário, é sinónimo de pacóvia. E eu limitei-me a explicar à Sra. Deputada que pacóvio é ser machista.
Se serviu a carapuça à sua bancada, eu lamento, mas eu limitei-me, de facto, a esclarecer de que lado é que as nossas posições estão. Isto que fique bastante claro, Sr. Deputado. Em relação àquilo que é a posição do PAN quanto aos direitos das mulheres, as conquistas que temos feito ao longo das várias medidas que aprovámos, como as casas-abrigo para as vítimas de violência doméstica, as licenças para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, entre tantas outras, que sim, foram fruto da nossa negociação, pode ter a certeza que muito nos orgulha, Sr. Deputado, e em nada nos embaraça. É a diferença, sabe? É a diferença entre ter medidas aprovadas e não ter nenhuma medida aprovada. Portanto, os senhores deputados depois não se chorem. Agora, se houve alguém aqui que ofendeu a honra, não apenas de uma deputada deste hemiciclo, como foi desse lado da bancada, mas acima de tudo, de todas as mulheres que são feministas e que ao longo da história têm lutado pelos direitos das mulheres. Os senhores não são feministas, ficará ao vosso julgo, evidentemente. Agora, lamento, não é pelo facto de virem aqui proferir esses impropérios em relação às propostas, não só que são apresentadas, como àquilo que cada uma de nós defende, que vão, de facto, passar a ter razão. E, Sr. Deputado, posso ser só uma e não ter um grupo parlamentar, mas entre ser uma e ter valores que formam o nosso ideário, que são concentâneos com os valores do século XXI, de continuar a defender a velha máxima do Deus, Pátria e Família, do Estado Novo e dos tempos da outra senhora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra para uma intervenção. A Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr. Deputado Chega. Quanto à vossa proposta sobre o interior, a resposta que o interior precisa é a criação de emprego com direitos, a valorização dos salários, a existência de serviços públicos de proximidade que respondam às necessidades das populações, e nada disto constava da proposta do Chega, que nós votamos contra. Senhores deputados, insistimos que o aumento geral dos salários é uma situação de emergência nacional, como é o aumento extraordinário das pensões para repor o poder de compra dos trabalhadores e dos reformados e dos pensionistas, assumindo especial importância num momento em que todos os dias os trabalhadores e os reformados e pensionistas veem os seus salários e as suas reformas escapar-lhes por entre os dedos face ao brutal aumento do custo de vida. É possível responder a estes problemas centrais aprovando as propostas que o PCP avocou para a votação hoje em plenário, com mecanismos para a valorização salarial dos trabalhadores da administração pública, incluindo para responder à perda acumulada de poder de compra de há mais de uma década. E isto não é só uma questão de garantir justiça para estes trabalhadores, é também uma questão de valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, mas também assegurar a todos os reformados e pensionistas um aumento extraordinário de pelo menos 20 euros nas suas pensões. Os aumentos extraordinários consecutivos que existiram nos últimos anos devem-se à insistência do PCP, porque sabemos bem que o PS não queria garantir esses aumentos extraordinários, e foi a intervenção e a insistência do PCP nesses aumentos extraordinários que fez com que esse caminho fosse feito. Hoje é preciso ir mais longe e é preciso perceber de que lado é que o PS se posiciona em relação a esta questão, porque a recusa por parte do PS destas propostas significa um corte nos salários e nas pensões e responsabiliza o PS por um caminho de empobrecimento que vai ser imposto aos trabalhadores e aos reformados e pensionistas do nosso país. Se o PS rejeitar estas propostas, demonstra bem também para que cria esta maioria absoluta. Uma maioria absoluta para travar avanços nos direitos, para travar avanços nos salários, para travar avanços nas reformas e nas pensões, Sr. Deputado, e também nos rendimentos. Mesmo para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados do PS, considerando a intervenção feita, a garantia da dignidade dos trabalhadores e dos reformados e pensionistas faz-se com a valorização dos seus salários e com a valorização das suas reformas e pensões, e não com medidas assistencialistas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim está encerrado o período de apreciação das normas avocadas. Vamos passar ao período de votações. Peço aos serviços que...